seguinte na nossa agenda e temos como ponto a tratar agora a proposta de Decreto Legislativo Regional 23/2011, exercício da atividade industrial na região autónoma dos Açores, para apresentar o diploma. Dou a palavra ao Sr. Secretário Regional de Economia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o diploma que o Governo apresenta a esta Câmara e que pretende regular o exercício da atividade industrial na região autónoma dos Açores é um diploma que vem reformar a disciplina que existe até à data nesta matéria, com algumas preocupações que nesta oportunidade o Governo gostaria de partilhar com a Câmara. Em primeiro lugar, a agilização de todo o processo conducente à atribuição de licenças de instalação ou de licenças de exploração. Em segundo lugar, o facto de, desta forma, se pretender reformar toda a postura com que a Administração Regional se relaciona com os particulares, com as empresas, assumindo neste âmbito um dos princípios fundamentais para essa desburocratização e que, se em outros locais tem um caráter essencial no âmbito daquilo que deve ser o relacionamento entre a administração e os cidadãos, aqui na região autónoma dos Açores tem um campo por excelência para a sua aplicação. Falo em concreto do princípio do interlocutor único, que no fundo, através deste diploma, coloca na direção regional que tem competências sobre as áreas da indústria a responsabilidade de ser a única porta de entrada para que os particulares, quando, para que as empresas, quando entendam relacionar-se, quando entendam requerer uma licença, possam fazê-lo num único sítio, não tenham que percorrer um conjunto de serviços, não tenham que percorrer um conjunto de entidades para então apresentar a mais uma entidade esse requerimento. O princípio do interlocutor único que aqui se consagra neste diploma significa que todos os interessados sabem que têm uma entidade a quem se dirigir e que é essa entidade que tem a responsabilidade de coordenar todo o trabalho que tem a ver com a recolha de pareceres, com a recolha de informação, no fundo, com a recolha de todas as apreciações que sobre aquela matéria sejam relevantes e que sejam essenciais para uma pronúncia efetiva. Este processo acaba, se é certo, por um lado, reforçar as necessidades de coordenação entre os diversos intervenientes, acaba, sem dúvida, por facilitar a vida às empresas, por agilizar as burocracias, por fortalecer também a capacidade empreendedora que as empresas têm nesta matéria. Uma outra questão que se afigura essencial neste decreto é, no fundo, também uma aplicação de um princípio base de procedimento administrativo, tantas vezes ausente daquela que é a postura da nossa administração em relação aos particulares. E que é exatamente o princípio da boa-fé na relação entre administração e empresas. No caso concreto, este princípio da boa-fé traduz-se em que promove-se a dispensa da licença de instalação para os estabelecimentos de menor dimensão e cuja atividade não se revista de especial perigosidade para o ambiente, para as pessoas ou para outros bens. No fundo, o que fazemos é partir do princípio que, no que respeita à licença de instalação, o particular que já é conhecedor de todo o quadro legal que rege esta matéria, pode fazê-lo imediatamente, sendo certo que existem áreas, sobretudo naquelas áreas associadas a interesses coletivos que nós entendemos que são essenciais salvaguardar e que são essenciais na medida em que fazem com que esse princípio da boa-fé esteja subordinado a eles, é o caso da defesa da integridade, é o caso da defesa do ambiente, esse procedimento é então invertido e só após a apreciação desses projetos é que o particular tem licença de instalação. Também no caso da exploração de um estabelecimento industrial, ele inicia-se, independentemente da emissão da respectiva licença, desde que já tenha sido requerida a vistoria para a atribuição da licença de exploração e condição cumulativa, que acresce a essa, desde que não seja um dos estabelecimentos que envolvem um risco mais elevado, nomeadamente a parte do perigo para o ambiente, do perigo para a saúde pública. Em todas estas matérias há uma abordagem precaucionária que faz subordinar à tutela desses interesses aquele que é a agilização do procedimento e o avanço imediato. Um último aspecto que gostaria de salientar e que informa também este decreto e que, no fundo, é talvez uma matriz que perspassa todas aquelas reformas com que o Governo tem nesta legislatura, ou reformas que têm sido feitas nesta legislatura, desde o SIDER, o caso do Concurso Regional de Empreendedorismo, diplomas que estão em apreciação aqui nesta Assembleia, como é o caso do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, outros que estão em preparação, como é o caso do microcrédito, do licenciamento zero. Aquilo que se faz é uma redução muito substancial de prazos. Para que as senhoras e os seus deputados tenham ideia, numa análise comparativa entre o regime jurídico que temos atualmente e aquele que resultará deste diploma, no regime atual, um processo devidamente instruído levaria 115 dias. 115 dias para a atribuição de uma licença. De acordo com o novo decreto que a Câmara apreciará, esse prazo é reduzido para 35 dias. E se um projeto, de acordo com a disciplina atual, suscitasse a necessidade de mais informações, de mais esclarecimentos, levaria, de acordo com a disciplina atual, 205 dias, mais de meio ano. De acordo com a proposta que o Governo apresenta a esta Câmara, esse prazo é reduzido para 95 dias. Nós entendemos que se consegue neste diploma uma boa síntese entre aquilo que são as necessidades de defesa da agilidade processual que deve existir nessa matéria, de defesa das nossas empresas, de redução dos custos de contexto, que cada vez mais é necessário para as nossas empresas, porque também em causa está indiretamente a defesa dos postos de trabalho que essas empresas têm, consegue-se uma boa síntese, dizia eu, entre estes aspectos e a tutela de interesses que a administração, com esse tipo de regimes jurídicos, entende salvaguardar, tal seja a defesa da saúde pública, do meio ambiente, entre outros aspectos que perspassam no diploma. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, do ponto de vista do Governo, este é o diploma que está à apreciação e o Governo disponibiliza-se, obviamente, para mais esclarecimentos que considerem necessários. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Dorrego, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros do Governo, julgo que o Secretário da Economia foi suficientemente explícito relativamente às vantagens que este diploma traz para o licenciamento industrial. Todavia, gostaria ainda de realçar que, com este diploma, criam-se melhores condições para as empresas aumentarem a sua competitividade, porque aumentam a sua capacidade de criar e de manter empregos e, em simultâneo, vão consolidar a produtividade da região e a respectiva capacidade exportadora dessas mesmas empresas e da própria região. O Sr. Secretário realçou, e eu gostaria também de realçar, que há aqui um reforço da iniciativa privada e da sua consequente responsabilização. Uma responsabilização que tem sido aumentada em diversas áreas, desde o licenciamento municipal e passando por outro tipo de licenciamentos, em que as dispensas de licenciamento impõem aos empresários essa responsabilidade de serem eles a tomarem a iniciativa de iniciar a instalação de uma indústria e, portanto, facilitadora desta instalação, que todavia continuará a ser tutelada a quando da licença de exploração, podendo ser dispensado, como o Sr. Secretário disse, o início da produção em algumas empresas, mas outras, pela sua dimensão, pelas características dessa empresa, portanto, apesar de ainda não terem a vistoria, não poderão iniciar, dadas as características, mas se não, elas não puseram em causa a saúde pública ou o ambiente, portanto poderão iniciar-se como já se faz a nível hoteleiro ou de outras iniciativas como a restauração e que vai aparecer no novo diploma do licenciamento zero que apreciaremos mais tarde nesta Câmara. Gostaria também de realçar que este diploma irá aumentar a competitividade, porque através da desburocratização administrativa, ou seja, da simplificação dos procedimentos e dos prazos de redução de resposta, é possível melhorar a competitividade das empresas, como também gostaria de realçar também a centralização do processo de licenciamento nos serviços com competência em matéria da indústria num só interlocutor, como o Sr. Secretário havia apontado há pouco. E, relativamente a esta matéria, há uma diminuição dos encargos que as empresas tinham a quando do licenciamento. E isto é importante para o nosso tecido empresarial regional. Pelo que o Partido Socialista irá votar favoravelmente esta proposta. Foram apresentadas em comissão pelo Partido Socialista um conjunto de propostas que foram ao encontro de algumas questões dos parceiros sociais, outras para retificar. Duas propostas visaram retificar duas remissões e hoje o Partido Socialista entrega também duas propostas de alteração que visam compatibilizar a legislação regional no domínio da gestão dos resíduos que, entretanto, na região havíamos aqui aprovado na Assembleia Regional e que foi publicada em 16 de novembro esta legislação relacionada com a gestão dos resíduos. E, portanto, as remissões que eram feitas para os diplomas nacionais passam a estar referenciadas no diploma enquadrador que existe na região para a gestão de resíduos.
Continuam abertas as inscrições. Senhoras e Srs. Deputados, não tenho nenhuma intervenção. Sr. Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o diploma agora é análise. Na opinião do PSD, agiliza, simplifica e responsabiliza os promotores sem desresponsabilizar as entidades licenciadoras. Também isenta as unidades industriais de menor dimensão de licença de instalação. Permite também a redução de prazos e os deferimentos tácitos, caso a região, as entidades licenciadoras, não cumpram os prazos previstos no diploma. Ou seja, no fundo, é um diploma que vai de encontro àquilo que modernamente se identifica como a responsabilização das pessoas, das famílias, nesse caso, das empresas, sem a desresponsabilização das entidades licenciadoras que, nas licenças de exploração, naturalmente terão que ter maiores cuidados para verificar se tudo o que está definido em projeto é aquilo que está efetivamente na prática instalado. Era importante, provavelmente, que esse diploma tivesse podido chegar a esta Assembleia bastante mais cedo. Mas, como diz o povo, tarde é o que nunca chega e, como tal, o PSD vai dar o seu voto favorável a este diploma. Obrigado.
Senhor Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, uma intervenção muito rápida, até porque o diploma foi apresentado já pelo Senhor Secretário Regional e bem apresentado no nosso ponto de vista em matérias que são fundamentais e muito concretas, nomeadamente na questão da desmaterialização dos processos e da desburocratização também administrativa em relação ao regime que é aqui apresentado nesta proposta de decreto legislativo regional. Na altura chamei a atenção em sede de comissão na questão dos parques industriais aqui na nossa região, em algumas ilhas, porque há situações que não têm corrido muito bem, sendo certo que essa responsabilidade até à data advém em grande parte dos municípios ou do poder autárquico. Portanto, alertei isto em comissão. Espero que com estas novas regras, por assim dizer, haja outro tipo talvez de coordenação e de colaboração também com alguns municípios aqui dos Açores, para que, no fundo, quem sai prejudicado de todas estas situações são os empresários que querem investir e que se instalam em zonas que supostamente são zonas industriais e depois, legalmente e oficialmente, não têm depois essa categoria. Muito obrigado.
Palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a representação parlamentar do PCP irá aprovar e apoiar esta iniciativa que o Governo nos traz aqui, que consideramos importante e muito ambiciosa relativamente à redução dos prazos de licenciamento, e cá estaremos para ir acompanhando posteriormente a execução destas matérias. Apenas uma nota, porque não posso deixar de a fazer, uma vez que tenho feito noutros diplomas, e que é a questão do deferimento tácito, com o qual efetivamente não concordamos. Mas isso não é impeditivo que a representação parlamentar do PCP dê o seu apoio a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e Srs. Deputados, creio que estamos em condições de passar à votação na generalidade deste diploma. Assim vamos fazer. As senhoras e os Srs. Deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Na generalidade, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Vamos passar à especialidade. Conforme já foi aqui referido, creio que pelo Sr. Deputado José Dorrego, há 5 propostas advindas da Comissão de Economia de alteração que são subscritas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há também 2 propostas de alteração do Partido Socialista. Os artigos 1º a 5º do diploma não são objeto de qualquer proposta de alteração. Eu proponho à Câmara que os votemos em bloco. Não havendo oposição, assim vamos fazer. 1º a 5º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 6º, advinda da Comissão. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 6º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo apresentado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração, advinda da Comissão, para o artigo 7º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo do Sr. Deputado Aníbal Pires.
Eu, Sr. Presidente, queria que o ponto 7 do artigo 7º fosse votado separadamente.
Muito bem. Vamos votar então o artigo 7º da proposta, com exceção do seu número 7. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado, ou a parte do artigo anunciado, foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora o número 7 do artigo 7º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. O Sr. Deputado que se abstém, faça favor de sentar. O Sr. Deputado que discorda, faça favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com os votos favoráveis, 28 votos favoráveis do PS, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 1 contra do PCP.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o número 3 do artigo 8º, advinda da Comissão. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PS para o número 2 do artigo 8º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 8º com as alterações que acabam de lhe ser introduzidas. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PS para o número 4 do artigo 9º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 9º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Do artigo 10º ao artigo 15º, inclusive, não há qualquer proposta de alteração. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em bloco. Creio que sim, assim vou fazer. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 16, advinda da Comissão. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 16 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Dos artigos 17º ao 20º, inclusive, não há qualquer proposta de alteração. Vou colocá-los à votação em bloco. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 21º, advinda da Comissão. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 21º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora os artigos 22º e 23º da proposta, para os quais não há propostas de alteração. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Em votação final global, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Passemos então ao ponto seguinte da nossa agenda,